Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Boa tarde a todos. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1957. Aos 12 dias do mês de março do ano de 2020, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala de sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sou o presidente, o vereador Domingos Borges de Oliveira, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Cleonice Terezinha Petróleo Furlim, Deliane Assunção Ponze, Dinarte Afonso Talhari Farias, Eloy Nardi, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borgman e Vilmar Antônio Socorro. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente cumprimentou os presentes e convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 1956, de 5/3/2020. Que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Logo após foi efetuada a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas o ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providências de autoria do vereador Elias Lopes da Silva, que solicitou melhorias na pracinha de brinquedos no bairro São Peregrino. O ofício encaminhado pelos familiares do senhor Oswaldo Saquete, em agradecimento à solicitação e carinho manifestado pelo falecimento do mesmo. O ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria do vereador Aquiles Pessoa da Silva, que solicitou fiscalização nos estabelecimentos bancários, a fim de apurar o cumprimento das leis municipais número 5.190 e 5.211/16. O ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria do vereador Vimar Antônio Socorro, sugeriu que fosse instalado junto às escolas municipais sistema de captação de energia solar. O ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de informações de autoria da vereadora Deliana Assunção Ponze, que solicitou informações sobre o serviço médico terceirizado do município. O ofício encaminhando o projeto de lei número 029/2020, de 10 de março de 2020, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Getúlio Vargas e que trata o artigo 40 da Constituição Federal e dá outras providências. O período do grande expediente foi dispensado em comum acordo entre os edis. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: projeto de lei número 027/2020 e 10/3/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um secretário de escola em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 08/2020, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores do município, integrantes do Poder Executivo e Legislativo, inclusive do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Proventos dos aposentados e das pensões, manifestou-se o vereador Eloy Nardi. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, o período do pequeno expediente foi cancelado. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 30 de março, às 18h30, e comunicou aos senhores vereadores que o prazo para para apresentar emendas ao projeto de lei 029/2020, encerra-se no dia 18 de março do corrente ano. Com o término da sessão ordinária, passou-se para a sessão solene da entrega do Prêmio Mulher Cidadã. O presidente convidou as seguintes autoridades para fazerem parte da mesa diretora dos trabalhos. Prefeito Municipal, senhor Maurício Ligo, homenageadas senhoras Arminda Almeida Lichinski, Maria Luísa Tessaro e Maria Margarete Presotto. Em seguida, o presidente convidou os presentes para entoar o hino nacional brasileiro. Após foi feita a leitura do histórico de vida das homenageadas, e entregue a cada uma delas um troféu e um ramalhete de flores. Em seguida, as homenageadas fizeram uso da palavra. Após os vereadores Paulo César Borman, Cleonice Terezinha Petróleo Folim e Vilmar Antônio Socoli, o prefeito municipal, senhor Maurício Ligo, fizeram uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente declarou encerrada a sessão em homenagem e convidou as presentes para que entoassem o hino rio-grandense. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu aqui, as pessoas assim, primeiro secretário da mesa diretora, ela veio presente ata que será assinada por mim e também pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, presidente desta Casa Legislativa, sala das sessões, engenheiro Firmino Girardiello, 12 de março de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo das correspondências recebidas no período de 12 a 30 de março de 2020. Ofício emitido pelo Sedigica informando a celebração de termo de fomento com a Prefeitura Municipal de Tulivares. Ofício emitido pelo vereador Jefferson William Karpinski, informando sua desfiliação no Partido do Movimento Democrático Brasileiro e sua filiação no Partido Progressista. Ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria da vereadora Adelina Assunção Ponzi sobre a instalação de bancos na Avenida Severiano de Almeida. Graças a Deus.
As correspondências estão disponíveis na secretaria desta casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 1. Período pedido de informações 002/2020. Vereadora Deliane Assunção Ponzi solicita a cópia do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que traz apontamentos de que o município de Getúlio Vargas estaria renunciando receita por não cobrar taxas de fiscalização e localização das igrejas de nossa cidade. Ordem 2. Projeto de lei. Projeto de lei acompanhado de parecer. 029/2020. Executivo Municipal reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Getúlio Vargas, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e da outras providências. Ordem 3. Projeto de Lei 030/2020. Executivo Municipal reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas no Decreto Municipal nº 3.469, de 20 de março de 2020, e suas alterações, autoriza a prorrogação de vencimento de dívidas de natureza tributária e não tributária do exercício de 2020, e da outras providências. Ordem 404, projeto de lei 031/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal alterar o inciso 9º do parágrafo único do artigo 23 da Lei Municipal número 4.410, de 9 de novembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos públicos municipais. Ordem 05, projeto de lei legislativo, 02/2020. Vereador Dinarte Afonso Talher Farias dispõe sobre a denominação de relocalizar o loteamento Verona, bairro Santo André, em Tulivares. Projeto de lei legislativo. Mesa diretora ratifica a lei municipal número 5.632, de 13 de março de 2020, no que tange ao índice para a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores integrantes do Poder Legislativo Municipal, do vice-prefeito, vereadores e secretários. Ordem 07, projeto de lei, decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. 03/2020. Mesa diretora estabelece horário de expediente na Câmara Vereadores de Tulivares. Oitavo, moção. 03/2020. Vereadora Clinice Terezinha Petróleo Furlim solicita ser encaminhada a moção de apoio ao uso dos recursos dos fundos eleitoral e partidário no combate ao coronavírus. Era isso, senhor presidente.
Em comum acordo com os colegas vereadores, nós cancelamos o grande expediente e passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 1, pedido de informações. Vereadora Deliane Assunção Ponze solicita a cópia do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que traz apontamentos de que o município de Túlio Vargas estaria renunciando receita por não cobrar taxas de fiscalização e localização das igrejas de nossa cidade.
Está em discussão o pedido de informações.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Cumprimento o senhor presidente, o nosso secretário, as meninas da casa, os colegas vereadores, nosso assessor jurídico. Hoje os cumprimentos são todos distantes em virtude de toda esta pandemia, né? E aí eu trago esse pedido de informação e peço a aprovação dos nobres colegas apenas para esclarecer esta situação de que, a partir de 2018, iniciaram estas cobranças de taxa de fiscalização, de localização e sanitárias das igrejas, que até então, segundo o pessoal das igrejas, eu mesmo fazia parte do conselho de uma igreja católica, a gente não pagava por isso. Então, apenas para título de informação mesmo, para esclarecer com algumas pessoas que estão com dúvidas, se devo pagar, não devo pagar, o órgão maior da minha igreja diz que as igrejas são imunes. E, então, assim, para esclarecimento, para poder tá organizando a ideia de realmente o que deve ser feito ou não, porque o pastor sabe que é bíblico, em diversas citações, e em 1 Macabeus, no capítulo 15, cita por pelo menos 3 ou 4 vezes que as igrejas sempre serão imunes em qualquer lugar do mundo a qualquer tipo de taxa, tarifa, porque elas não têm um fim lucrativo e sim um fim de cunho espiritual. Mas vamos esclarecer. Obrigada.
Continua em discussão, pedido de informações.
Das palavras, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eloy Nardi.
Senhor presidente, colegas vereadores, os guria que nós pedia, Lucas, desejar sucesso ao nosso vereador Jefferson, que se integrou a partir de hoje à nossa bancada. Quero dizer que não existe apontamento. Por que? Não existe apontamento, porque quando veio a ordem federal para que se fosse eliminadas as isenções, o município de Getúlio Vargas fez um novo código tributário, até elaborado pelo Mosqueta, lá de Erechim, baseando-se, nós tínhamos, por exemplo, a isenção da Intercab, não pagava imposto, algum tipo de ensino. Então, o que, que deve ser feito hoje? Se encontrar, por exemplo, a educação, existe alguns tipos de educação que oferece, pode ver, eles estão cortando até as filantropias. Se haja qualquer, porque no momento, porque diz que a igreja não cobra. A igreja cobra, sim. A igreja cobra dízimo. Ou não cobra? A igreja cobra. Ou eu estou errado? Então, não, a resposta do município vai ser que não existe, porque nós não estamos renunciando à receita. A partir de 2018, estamos seguindo as recomendações. Mas isso não quer dizer que não possa surgir na legislação brechas que venha eventualmente isentar. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Faculdade Leal. Eles têm 3 CNPJs. 2 eles conseguiram a isenção. Um, não. Porque existe uma legislação específica para isso aí, né? E, então, nós vamos... Claro, o que, que o município arrecada com isso? Menos de R$1.000 por ano. Mas pode acarretar uma dor de cabeça para o prefeito se ele não cobrar. Então, o município de Getúlio Vargas ainda está cobrando. Isso não quer dizer que venha se achar uma possibilidade de isentar elas. Hoje, essa possibilidade, o prefeito pode até dar um peitaço e depois ser condenado a restituir alguns valores. Por exemplo, Getúlio Vargas, chegaram a caçar o Presotto porque ele estava executando os cartórios, porque ele não estava pagando o ISQN, mas pagaram. Só que o Presotto hoje está inelegível por causa daquele processo que foi a maior injustiça que eu vi. Então, o prefeito de Tula está cobrando, mas isso não quer dizer que nós não poderemos encontrar um meio de um dia isentar elas, né? Mas, a princípio, o município de Getúlio Vargas cobra, porque no nosso código tributário ele veta qualquer isenção, a não ser que tu consiga provar por elementos maiores que permitem o prefeito tomar essa decisão. É isso que nós estamos fazendo, né? Então, não existe apontamento, porque não há renúncia de receita. Não há renúncia de receita, porque nós estamos cobrando. A resposta deve vir mais ou menos nesses termos. Agora, isso não quer dizer que no futuro se encontre um mecanismo para que elas possam ser. Porque para o município isso representa pouco. Um incômodo que pode representar não cobrança seria muito maior. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sokol.
Na verdade, senhor, eu entendo perfeitamente. Só que eu fui atrás de informações. Até na própria Constituição tem uma brecha na lei para não cobrar. Mas o que me preocupa é o seguinte, ó, Erechim não cobra, a estação não cobra, os municípios da Mal, nenhum cobra, só Getúlio. Então, é por isso que, às vezes, vamos ter que analisar com calma, né? Porque, na verdade, eu andei dando uma rastreada, né? E esse que fez a lei para nós, inclusive, organizou, o nosso Código Tributário organizou, só que como ele é de Erechim... não, mas Erechim não cobra. Erechim, nenhuma igreja paga. Então, por isso que tem um certo desconforto, porque eu também fui procurado, mas não é pelos valores, o senhor tem razão, porque, na verdade, a igreja que procurou é cento e poucos pila, uma coisa... Só que, na verdade, os pastores regionais, como eles estão hoje ligados, né? Então, mas como é que Getúlio cobra e nenhuma região não cobra? E pelo valor, se tivesse como isentar legalmente, porque não podemos deixar também o prefeito com o rabo de foguete, né? Mas se legalmente tivesse, eu acho que nós teríamos que dar uma analisada, né? Para todas, porque realmente o valor é insignificante, né? Não, é mil reais, mil e pouquinho. Mas, de qualquer maneira, vamos analisar junto para que a gente possa, quem sabe, né? Poder aí colaborar. É só para contribuir, então. Muito obrigado, senhor presidente.
Só para colaborar um pouquinho, no artigo 181, né, da Constituição Federal, não incide qualquer imposto sobre patrimônio, né, a renda ou serviços públicos do Estado, da União e do Distrito Federal. O patrimônio, renda e serviços de templos de qualquer culto. Então, é impostos, né, mas... taxas, no caso, também conversei ali com o nosso pessoal, na realidade seria uma licença, né, um alvará, né, de funcionamento e localização. Então, segundo eles nos explicaram, isso aqui não está isento. Quem sabe acha, que nem falou o vereador Sokol, até no tempo do prefeito, acho que era do Perúzulo ainda, não lembro bem, a gente fez um pedido, até conseguimos por um tempo ali não pagar essa taxa mesmo. E aí depois de um tempo para cá, começaram a cobrar de novo. Né? Mas, assim, eu acho assim que, de repente, sei lá, né? Não é também o valor, né? Cento e poucos reais, né? É um meio também da comunidade, da igreja até colaborar com o alvará para a prefeitura, né? Mas se todos acharem sim, que tem como achar uma brecha ali, vamos dizer, para não pagar isso também, aí a gente sabe que, com certeza, os pastores e até mesmo o padre vai ficar contente se conseguir isso aí, por mais que seja pouquinho. Mas tudo bem, está em discussão, continua ainda.
A palavra pela segunda vez.
Apenas... Com a palavra, vereadora.
Apenas para esclarecer que foi essa informação que foi repassada lá dentro da prefeitura, ao pastor que falou comigo, que ele disse que esteve conversando com a secretária de Finanças e com o vice-prefeito, que haveriam apontamentos do Tribunal de Contas por renúncia de receita. Uhum. E não vou fugir da pauta, mas não é a primeira vez que o pessoal se embasa neste apontamento do Tribunal de Contas para fazer algo e depois, quando a gente pede informação, eles respondem informação equivocada. Então, por isso a gente está pedindo para esclarecer. Sim. E eu contraria a ideia do seu Eloy que dá R$1.000 por ano, porque quantas igrejas nós temos dentro do município? Né? Em cada bairro tem uma católica, em cada bairro tem uma quadrangular, tem uma da Igreja São João, tem uma da Sião, tem outras igrejas, tem as batistas, tem as... Então, assim, ó, pelo menos nós devemos ter mais de 30 igrejas dentro da cidade. É. Uhum. Então, assim, eu acho que... Né, vamos pedir... Estamos fazendo pedido de informação apenas para esclarecer, né? É, apenas para esclarecer, apenas para poder dar uma resposta convincente para esse pessoal que está nos procurando.
É, isso aí está no Código Tributário, né, senhor Eloy? Está no Código Tributário a lei de cobranças, no caso, do nosso município.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra pela segunda vez.
Hoje, a taxa de localização, o alvará de licença, ele é um documento básico. Por exemplo, ele é só fornecido após o aval do Corpo de Bombeiros. Porque passou aquele tempo, por exemplo, que... comunidade do interior, não precisava alvará do corpo, não precisava nada. Mas depois de alguns episódios que ocorreram no país, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, veio uma dificuldade muito grande e uma cobrança muito grande. O prefeito de Santa Maria só não se incomodou mais, porque ele tinha um cara bem estruturado. Moisés Achim se incomodou um monte com a boate, que disse que ele não tinha nada, estava dormindo em casa. Ah, por quê? Porque hoje, até que não ocorre nada, tudo bem, né? Então, para o prefeito, seria muito mais fácil ficar clandestino, mas depois iriam cobrar porque ele não fiscalizou. E se eles pedem um alvará, ele tem obrigação de ver se há condições, que também proporciona uma segurança para quem frequenta esses locais. Por que que existem essas exigências hoje? Mas, eu sou honesto, eu já discuti isso com o Maurício Soligo. Que barbada se nós podíamos simplesmente se isentar. Dizer ele, olha, eu para isentar, eu tenho que ter uma segurança jurídica. Porque se eu não tenho segurança jurídica, eu não vou isentar. E ele está certo. Por que que talvez a grande maioria, porque eles não se, nós, quando veio a lei de fazer um novo Código Tributário, o município de Getúlio Vargas o fez. Porque para estar de acordo com aquilo que a legislação nos impõe. E falando em Código Tributário, 2021, ele deve ser revisado. Isso também é uma lei federal que recomenda isso. De 4 em 4 anos, os códigos tributários municipais devem ser revisados e adequados a eventuais alterações que possam ocorrer. Tá? Então, 21 está aí, vamos encontrar uma brecha? Quando vamos revisar o Código Tributário, não sei quem vai ter essa responsabilidade de fazer, se encontrar uma brecha, tranquilamente, eu digo o seguinte, não vale a pena, você seja R$1.000, R$2.000, R$3.000, os R$5.000 que se deixa arrecadar. O incômodo é bem maior, mas a responsabilidade de fornecer o alvará, ele vai ter que, então, ter uma brecha que o permite, eu fiscalizo e não cobro. O Corpo de Bombeiros exige, eu não tiro o direito deles de exigir, porque se acontece alguma coisa, se acontece, nós vamos cobrar de quem tem responsabilidade. É uma situação delicada, mas 2021, volto a frisar, quem seja o administrador e quem seja os vereadores terão que revisar o Código Tributário de Getúlio Vargas. Então, acho que é uma bela oportunidade para se pesquisar e, se existir elementos que permitam que isso seja feito, mas tranquilamente. Eu sou o que mais sofro, porque eu tenho que preencher muitos papéis para eles tirar o alvará, né? Mas, o que, que a gente vai fazer, né? É uma realidade, só esse esclarecimento, pastor.
Continue a discussão lá. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, então colocamos pedido de informações em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, projeto de lei acompanhado de parecer. Executivo Municipal reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Getúlio Vargas, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora Cleonice.
Cumprimento o senhor presidente, o senhor secretário, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico e as meninas que nos assessoram. É, eu votei parecer favorável, mesmo porque eu acredito que no andar, na aplicação dessa lei, deverão surgir algumas modificações, vereador Eloy. Eu acredito que sim. E mesmo porque eu não tinha conhecimento suficiente, tenho que reconhecer aqui, para apresentar emendas. Então, eu optei e justifiquei isso, que eu votei parecer favorável, acreditando que, no momento da sua aplicação, algumas coisas, como já está sendo corrigido a questão do FG dos motoristas, né, vereador Eloy? Então, é isso.
Continua em discussão o projeto de lei.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eloy.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós sabemos que essa é também uma reforma que vem de cima. O Estado já fez, e os municípios que têm o regime jurídico único, eles têm a obrigação de se adequar até para que esses fundos tenham o suporte necessário para garantir aposentadoria dos servidores. Porque eu sempre digo, o fundo talvez foi a maior conquista dos servidores, porque ele garante a ele, na aposentadoria, a mesma renda que eles têm na ativa. E aqueles, não vamos citar exemplos de Getúlio Vargas, com 2 anos de diferença no mesmo cargo, quem se aposentou pelo fundo e quem se aposentou pelo INSS, dá quase 50% a diferença. Então, os fundos, para se manterem, vão ser obrigados, isso eu já vinha dizendo há mais tempo, de também o aposentado dar a sua contribuição, como vai ser no Estado. Por exemplo, a senhora, a partir do mês que vem, agora com esse atraso, você estava começando a botar o salário em dia, agora vai ser bem mais difícil. Mas os aposentados também no Estado vão ter uma contribuição de novo ao sistema previdenciário. Então, Getúlio Vargas tem um prazo limite, que é amanhã, né, para se adequar às novas alíquotas. Então, essas alíquotas não são criação nossa, poderão vir amanhã depois, através do fundo se estudar a redução de alguns percentuais. Isso é plenamente viável, porque eu sempre digo, uma lei, ela não é estática, ela não é definitiva, ela é sempre passível de ser adequado a uma realidade. Assim como hoje a cota do que o município paga é bem superior à que se pagaria o INSS, mas por quê? Para que o fundo tenha sempre o lastro necessário para arcar com o seu compromisso de amanhã. Não, obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra, então coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, projeto de lei 030/2020. Executivo Municipal reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinares do decreto municipal número 3.469, de 20 de março de 2020, e sua alteração autoriza a prorrogação do vencimento de dívidas de natureza tributárias e não tributárias do exercício 2020 e dá outras providências.
Está em discussão o projeto de lei.
Quer falar?
Com a palavra, vereador Eloy Nardi.
Senhor presidente, talvez esse seja um projeto que ninguém quer editar. Tenho certeza. Esse foi, talvez, o momento mais difícil que eu vivi junto a uma administração, esse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, esse projeto também, daqui 3 dias, 5 dias, pode sofrer alterações, né? Até porque muitas coisas podem ser feitas via decreto, diante desse estado que você tem, porque nem nós soubemos o que, que vai acontecer. Todos nós temos esperanças que algo positivo possa ocorrer. Mas, para a administração, é um momento delicado, para o, porque ele não é um problema local, ele é um problema mundial. Então, também de nada adianta nós contrariarmos as orientações do Estado e nada adianta o Estado contrariar as orientações federais, porque existe uma sequência. Então, se vocês lerem o Estado, já disse, na qualquer dúvida em relação aos municípios, prevalece o Estado. Então, o município está alinhado, não existe nada de fantasia, tudo está bem alinhado dentro daquilo que juridicamente hoje seria possível. Amanhã pode ser diferente, ou para pior ou para melhor, ninguém sabe, desejamos que seja para melhor. Então, espero que os senhores entendam o problema que o mundo vive hoje, né, e torcer que nós continuamos passando, ou que ele passa de lado e nos deixe em paz em todo lugar. Obrigado.
Continua em discussão, projeto de lei.
Presidente.
Vereador Dinardi pediu antes. Com a palavra, então, vereadora Cleonice. Tá.
Obrigada. Vereador Eloy, nós havíamos apresentado como bancada uma sugestão para que o IPTU, nós não tínhamos falado nas demais dívidas, fossem prorrogadas por questão de 90 dias. Então, eu quero parabenizar o prefeito, que nessas alturas não deixa de ser uma iniciativa obrigatória, porque estado de calamidade é uma iniciativa obrigatória, né? Mas parabenizar pela atitude dele. E nós apresentamos esse requerimento nosso no dia 19, tão logo a epidemia foi declarada pandemia, né? A única coisa que eu vi nesse decreto é que não tem data, não tem período, né? O decreto não estabelece tempo, né? Porque provavelmente, vereador Eloy, amanhã as pessoas vão nos perguntar por quantos dias. Pois não?
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Lucas, as meninas da casa. Pois foi o meu questionamento, Cleonice, exatamente esse. Mas por quanto tempo é esse decreto? Então, o prefeito Maurício, hoje pela parte da tarde, ele falou que o alinhamento entre os secretários é 90 dias. Então, ele acredita que dentro desse período, provavelmente, a cobrança será efetuada, então, abril, maio, junho, julho. Provavelmente, então, ali pelos primeiros dias de julho, eles acreditam que seja essa data determinada. Por eles, pelo Estado, e também todos os secretários municipais estão alinhando a questão do orçamento para essa data. Foi isso que ele me comentou.
Opa, alô? Não, até eu fico feliz por nós termos tido essa ideia também no momento, né? Mas, normalmente, a ideia, ela não nasce da gente, ela nasce de sugestões que as pessoas nos dão, né? Então, que bom que todos nós estejamos pensando da mesma forma. Obrigada.
Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Dinardi.
Eu acredito também que regulamenta a questão, principalmente, da dificuldade financeira que a gente vai enfrentar, a econômica, pela frente. Então, as pessoas já estavam na rua nos pedindo, né? E o IPTU vamos ter que pagar, como é que fica, enfim. Então, acho que esse decreto, ele vem... prorroga todas essas questões e dá o direito ao prefeito poder trabalhar e definir algumas coisas positivas para que possa, então, ajudar as famílias, enfim, fazer outras coisas também no sentido, principalmente, dessa calamidade. Agora, o que mais me chama a atenção é que o governo fez aquela distribuição e já abriu espaço para aquele fundo único, né? E realmente a procura é bastante grande, né? Essas pessoas que trabalham por dia, essas pessoas que não têm, pelo que eu vi, até 3 salários mínimos é o valor que você vai poder fazer a retirada de R$600, a família totalizando todos os integrantes da família, é meio salário mínimo cada pessoa. E isso, então, de alguma forma vai poder ajudar essas pessoas nesse momento difícil, mas que esperamos que passe o mais breve possível. É isso, Sr. Presidente.
Continue a discussão, projeto de lei. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, colocamos o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, projeto de lei 031/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal alterar o inciso 9º do parágrafo único do artigo 23 da Lei Municipal número 4.410, de 9 de novembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos públicos municipais.
Está em discussão o projeto de lei.
Peço a palavra, Sr. Presidente.
Com a palavra, vereador Paulo.
Sr. Presidente, nosso secretário, Lucas, as meninas, meus colegas vereadores, uma boa noite. Para dizer a verdade, até fiquei surpreso, porque quando a Cris manda a pauta para nós, não aparece ela inteira, né? Eu não sabia que ia, já tinha sido discutido isso com o prefeito. Por quê? Porque como desde a época do Presotto teve um enxugamento em horas extras, o seu qual era testemunha disso lá na garagem, e nós estamos com 2 motoristas a menos, por atestado, e um estava em férias, e com esse negócio do coronavírus, muita gente acha que não aumentou a demanda aumentou, porque nós temos pacientes que nós não podemos misturar com outros. Pessoa que faz um tratamento oncológico, muitas vezes não dá para botar com quem faz hemodiálise. A imunidade depende dos médicos. A pessoa que vai fazer uma cirurgia, que nem amanhã de manhã, eu teria lugar, eu vou a Erechim, nós teríamos lugar para levar tudo no mesmo carro. Nós vamos ter que botar 2 carros, porque é muito, muito risco. E, para dizer a verdade, R$700, quem não gosta de dinheiro? Mas eu, como sou um dos funcionários mais antigos, com 22, 25 horas extras, eu ganharia esse valor, se fosse na época da hora extra. Mas como houve um enxugamento de hora extra, foi muito apontado pelo Tribunal de Contas, antigamente as prefeituras pagavam o que a gente fazia, a senhora foi secretária, a senhora lembra, né? Motorista, eu era motorista da educação, e se tu fazia 100, ganhava 100, se fazia 150, ganhava 150, e assim por diante. Até me sinto meio estranho de ter que estar defendendo um negócio que vai me favorecer. Por isso, senhor presidente, já vou deixar bem claro, eu vou me abster dessa votação, porque não sabia que ia cair hoje isso aqui. Aí alguém me assoprou que parece que teria que ser hoje, né, que é o último prazo antes da eleição, ano eleitoral e coisa. Então, era isso, senhor presidente.
Continue a discussão, projeto de lei.
Com
a palavra, vereadora Cleonice.
Na questão da FGE para a saúde, eu sou sempre a favor. Porque eu acho que sempre o motorista ele está disponível em qualquer horário. Então, chegou a hora hoje de valorizar os profissionais da saúde, né? A gente está vendo em todas as instâncias, em todas as esferas, o que está ocorrendo nesse momento, né? Então, eu acho justo. A questão de não ser mais pagos horas extras é justamente por causa da corrupção que havia nessas questões. Então, os inocentes pagam pelos pecadores sempre, né? Mas tudo bem, Paulo. Admiro o fato de você se abster e não votar.
Continua em discussão, projeto de lei.
Eu peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereadora Deliane.
Eu fiquei pensando se deveria ou não, mas em algumas ocasiões o colega vereador Paulo mencionou, há tempos atrás, mas isso fica um pouco guardado na memória da gente, das épocas em que eu trabalhei lá também. E eu sempre tive uma curiosidade, Paulo, e você hoje reforçou isso, que você sempre foi motorista da educação, foi chefe de transportes dentro da prefeitura, e aí depois que você se tornou vereador, você foi para a Secretaria de Saúde. Não estou jamais contestando o teu trabalho, o teu profissionalismo e tudo, mas eu sempre quis entender por que é que você foi para lá. Então, eu deixo a pergunta no ar, depois eu quero que você me responda. Porque, né, sempre foram outros motoristas, e aí, além de você ser vereador, ser servidor, dizer que defende o funcionalismo, você ainda acumula a função gratificada pelo serviço que você faz. Mas tudo bem, votamos a favor, porque o pessoal da saúde merece.
Continue a discussão, peço só peço palavra, que o pessoal não saia da ordem. Né?
Peço a palavra.
Tá, com a palavra, vereador Paulo.
Só para te responder, fica você 20 anos transportando criança. E na época, quando eu fui chefe do transporte, eu acabei fazendo muita viagem. Porque na época eu tinha 4 motoristas só. Hoje nós somos em 7 de Eliana e não vence. Aí você tenta fazer um contrato emergencial... A pessoa não vai. Ele não vai largar o que ele está fazendo para ir lá ficar 1 mês, 2 meses. E essa pergunta foi feita na rádio, foi colocada na rádio por um partidário seu, que inclusive foi meu colega. Que eu te digo bem assim, o nosso presidente do sindicato, porque eu fui na rádio defender uma situação uma vez do funcionalismo, e eu sou bem sincero, se eu fosse o presidente do sindicato e ele ao contrário... E eu tivesse um vereador que fosse defender o funcionário público, eu não ia na rádio ofender ele. Eu ia lá na rádio elogiar o vereador. Porque eu estava defendendo o funcionário público, eu como vereador, como funcionário público, e esse senhor foi lá falar mal de mim. Praticamente ele colocou a mesma pergunta que você me colocou. E te digo mais, Deliane. Tu pega na ponta dos dedos, o Socol aí, meu parceiro, já foi motorista junto comigo. Se tiver um motorista mais experiente dentro da prefeitura do que o Paulo, eu peço demissão amanhã. Obrigado.
Continue a discussão, projeto de lei. Só peço para o pessoal se manter na ordem do dia. Né? Como nenhum vereador mais quer se manifestar, colocamos o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pela maioria.
Ordem 05, projeto legislativo 02-2020, vereador Dinarte Afonso Taliari Farias, dispõe sobre denominação de rua, localizado no loteamento Verona, bairro Santo André, em Getúlio Vargas.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Dinarte.
Esse local, então, é um loteamento novo e até para minha surpresa, achei que já teríamos nominado aquelas ruas e não a nominamos, né? Então, eu pedi para fazer esse dispor sobre essa denominação de rua, no nome do senhor Antônio dos Santos, que é o pai do advogado do Eliandro dos Santos. E é muito bonita a história desse senhor e também da Constituição ali no histórico de vida dele, porque o nome do bairro Santo André foi dado em função do time que ele tinha naquela época ali naquela localidade. Então, Aquiles foi uma pessoa assim, muito influente na questão do esporte e também na questão da constituição daquela localidade. Então, nada mais merecido do que a gente poder, historicamente, deixar o nome dessa pessoa nos anais da Câmara e do município, para que se possa levar adiante, até naquele espaço, naquela área, tem um local verde, que eu até sugeri colocar uma placa em nome dele, e poder colocar esse belo histórico que ele teve de vida dentro do município, para que fique lembrado... e seja uma forma de agradecimento à família dele em vida, que realizou pelo município e por essa comunidade. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão, projeto de lei. Como nenhum vereador mais quer se manifestar, colocamos o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos.
Ordem 06. 06, projeto legislativo... 3/2020. Mesa diretora ratifica a Lei Municipal número 5.632, de 13 de março de 2020, no que tange ao índice para a revisão geral anual dos vencimentos e do subsídio dos servidores integrantes do Poder Legislativo municipal do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários.
Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Paulo.
Só para deixar que fique registrado, eu também vou me abster, porque como eu não posso votar aumento para gratificações, eu acho, inclusive, que esse projeto aqui, ele veio numa fase, numa época ruim, porque pegou para os vereadores também, e para os vereadores saiu um aumento aqui de 23%, 24% para a próxima legislatura. Entende? Então, mais 5%, então, eu só para me abster.
Continua em discussão, projeto de lei. Como nenhum vereador mais quer se manifestar, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pela maioria.
Ordem 07. Projeto de decreto legislativo 03/2020. Mesa diretora estabelece horário de expediente. Ordem 07, projeto de decreto legislativo 03/2020. Mesa diretora estabelece horário de expediente na Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas.
Está em discussão o projeto de decreto. Como o vereador quer se manifestar, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 08, moção de 03/2020. Vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Forlim solicita que seja encaminhada a moção de apoio ao uso dos recursos dos fundos eleitoral e partidário no combate ao coronavírus.
Está em discussão, moção. Com a Presidente. Palavra, vereadora Cleonice.
Agradeço. Na verdade, eu estava até ouvindo hoje, aí pelas 5 e pouco, houve um momento em que o comitê da questão do coronavírus se apresentou em todas as emissoras de televisão, e eles trataram desse assunto, mas não como decisão, e sim como esclarecimento, dizendo que há essa proposta no Congresso Nacional, mas que depende da votação também do Legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado. E que não depende nada do governo federal, e muito menos dos demais ministros, né? Mas a moção de apoio, afinal de contas, vem a dizer que nós concordamos com isso, né?
Continua em discussão a moção.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elainardi.
Nós somos plenamente favoráveis, até porque esta casa votou uma indicação minha que ele não fosse criado. Nós votamos aqui em novembro, dezembro, mas foi criado igual, né? Que é a ironia do destino, que hoje ele tem que ser extinto. E a chance dele ser extinto chega praticamente a 100% hoje, mas vamos ser parceiro, vamos fortalecer, porque eu acho, para uma economia que nem a do Brasil, destinar 2 bilhões e 500 milhões para um fundo eleitoral é brincadeira, né? E ninguém sabe a forma como esse dinheiro seria gasto. Então, somos plenamente favoráveis.
Continua em discussão a moção. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, então, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje.
Então, com o término aí da discussão e votação, né, da matéria, nós passamos agora para o pequeno expediente. Lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu quero usar esta tribuna da nossa casa hoje para deixar registrado para o conhecimento de todos vocês alguns acontecimentos que têm passado nos últimos dias não referentes ao Covid-19, que é o que todo mundo fala. Lá em 2018, no mês de maio, nós iniciamos algo voltado à poluição das águas dos rios da nossa cidade, inclusive fizemos pedido de informação aqui nesta casa, foi aprovado por todos os colegas, a resposta veio até nós. Depois, os moradores continuavam informando as situações em que o rio encontrava-se em coloração diferente do que é o normal, diferente do que a água deveria estar. O nosso falecido colega Hamilton sempre me acompanhou. Em todas as vezes que nós fomos até lá, a cada 30 ou 40 dias, e queiram vocês acreditar, sempre a água mudou de coloração em finais de semana e em feriados. A gente, junto com moradores e com pessoas residentes próximos ao rio, o colega Carpins, que também nos acompanhou, estivemos no Ministério Público efetuando a denúncia, até o dia 8 de março, que aconteceu o episódio pior, que acreditem vocês, não sei se alguém teve a oportunidade de ir até lá, no rio corria como se fosse Coca-Cola, não era outra coisa. A Patran veio por nossa solicitação, a imprensa veio por nossa solicitação, não a nossa, da nossa cidade, sim. A primeira imprensa que esteve no local foi da cidade de Erechim. E a partir do momento que o pessoal de Erechim começou a divulgar, a imprensa da nossa cidade foi até lá. Após a vistoria da Patran, com o acompanhamento meu, da vereadora Cleonice, né, e dois meninos da Secretaria do Meio Ambiente, que não era o secretário, a gente retornou para a propriedade onde esse córrego começa a sujar o rio. Nós recebemos muitos xingamentos e ameaças do secretário de Meio Ambiente. Inclusive, uma amiga nossa que estava no local gravou ameaças difíceis. No dia seguinte, eu recebi ameaças na rua de pessoas de lá de dentro da prefeitura de que eu não tenho noção do perigo em que eu estou correndo. Na sexta-feira à noite, dia 13, eu e a minha filha fomos seguidas na rua. A gente viu o veículo, a gente conseguiu a placa do veículo e a gente conseguiu, inclusive, filmagens, porque hoje todo mundo tem em casa, filmagens que comprovam quem era a pessoa em que estava nos seguindo. Então, eu quero que fique registrado nesta casa que, por lutar por uma causa que não é minha, por uma causa que é de todos nós, por uma causa que é da população inteira, que é do bem comum todo, que é a água, que é a vida, que é a saúde, eu tive que ser perseguida na rua. A minha filha foi fotografada na rua. Então, assim, ó, os senhores imaginam que nós estamos em Getúlio Vargas. Em Getúlio Vargas. Uma cidade pacífica, uma cidade acolhedora, uma cidade bonita, uma cidade de amigos. Mas que quando se levanta algo que é da preocupação de todos, as pessoas passam por isso. Graças a Deus que veio o confinamento e que a minha filha está todo o tempo dentro de casa. Porque vocês também são pais, vocês também, só o colega Carpins, que não tem filhos ainda, tem filhos, tem netos, imaginem vocês, a criança estar sendo seguida e a gente tem comprovação em filmagens de tudo isso. Imagina a situação que você fica. Então, eu quero deixar gravado aqui nesta casa esse fato que aconteceu comigo por uma causa que não é minha, por uma causa que é de todos. E eu quero lhe pedir, presidente, que eu estive conversando com os vereadores, a maioria dos vereadores do Alto Uruguai, e a população ali fora nos cobra muito, eu até lhe mandei uma mensagem que os vereadores não estão envolvidos na comissão, a comissão de crise não tem os vereadores, por isso que vereador não merece ganhar salário, por isso que vereador deveria ganhar um salário mínimo, que, pelo menos, para nós, a Câmara esteja aberta, não sei qual será a próxima decisão, para nós, vereadores, a Câmara esteja aberta para ter acesso aos documentos e tudo, para que as pessoas, pelo menos, nos vejam entrando uma vez ou duas ou três por semana aqui nesta casa, que é o nosso local de trabalho, porque as pessoas estão dizendo aí fora que a gente está ganhando para ficar dormindo em casa. Então, eu quero deixar isso registrado. Obrigada.
Mais alguém quer se manifestar?
Quero peço a palavra.
Vereador Paulo, com a palavra.
Senhor presidente, meus colegas, eu ainda estou com aquela pergunta, e como eu estava saindo, Deliane, do assunto em questão, eu entrei na prefeitura em 1990, seu Milton Serafini, locado na Secretaria de Educação. Por 8 anos fui motorista do ônibus da universidade, inclusive 4 com a dona Cleonice como secretária. Não é, dona Cleonice? Aí, naquela época, até o Socol trabalhava com outro ônibus junto comigo. Aí, quando saiu o Aldino, entrou seu Peruso. Eu fiquei mais um ano. Aí eu fui motorista do Peruso. Depois eu fui trabalhar na saúde, locado na Secretaria de Saúde. Entrou o Dino Gereta, eu fiquei na saúde por 2 anos. Voltei para a educação. Uns 5 meses antes dele sair, eles me transferiram para a garagem, porque eu sempre fui meio chato, sabe? Na política. E eu via coisas que eu não gostava, e eles não gostavam que a gente falasse as coisas. E aí eu acabei indo, fiquei 5 meses mais ou menos na garagem, Secretaria de Obras. Então, eu não fiquei somente na educação. Eu vou fazer 30 anos de prefeitura agora, dia 22 de outubro, mas não tem a secretaria, acho que só o meio ambiente e o desenvolvimento eu não trabalhei. Porque até nas finanças eu já fui motorista deles também. E quando eu falei, Deliane, que eu sou um dos mais experientes, eu sou o mais experiente. Com todo esse tempo, graças a Deus, e que continue assim, nunca tive um acidente, faço minhas viagens sólidas, que com a idade você vai pegando mais. E faço um apelo aqui para vocês, gente. Muita gente fala bastante, a dona Cleonice foi muito feliz quando colocou, quando é para a saúde. Admiro muito os profissionais da saúde de Nart, você que é um. Facebook, você abre, médico, técnico, enfermeiro, mas a comissão de frente mesmo é eu e meus colegas. Quem transporta as pessoas doentes, as pessoas que entram dentro de hospitais e ficam, é eu e meus colegas. Eu estou todo dia também nessa comissão de frente e sujeito a levar alguma coisa para dentro da minha casa. Porque você não sabe quem está contaminado, quem não está, é um vírus muito, muito silencioso. E essa denúncia, Deliane, que você fez, eu digo para ti, se você não fez ainda, é caso de polícia. Independente de quem é. Só tu te cuida para não perder as gravações, porque aquela vez do meu colega você acabou perdendo as gravações. E essas gravações podem te ajudar futuramente. Muito obrigado.
Mais alguém quer fazer uso? Com a palavra, vereador Eloy Nardi.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro nós queremos fazer um pequeno relato das últimas ações do executivo de Getúlio Vargas. Nós tivemos um cuidado grande na elaboração do decreto do estado de emergência em função da estiagem, que hoje desapareceu em função do coronavírus. Então, o município trabalhou unido também com os demais municípios, com as entidades de classe, a Imater, uma grande parceira. Então, se elaborou esse documento. Ele já foi acolhido, lhe falta agora só a homologação definitiva para que, então, seja reconhecido também o estado de emergência na agricultura. Quanto ao estado de calamidade pública, se seguiu novamente integrado, não só com os municípios da Grande Getúlio, mas também com a MAU, para que se tomasse decisões em conjunto, porque de nada adiantaria estação não abrir às noites e Getúlio abrir, ou Getúlio fechar a estação abrir. Então, também, mais uma vez, Getúlio Vargas liderou esse movimento para que saísse, então, documentos uniformes, que facilita muito se atingir os objetivos quando se age em conjunto. E se realmente esses fatos ocorreram, vereador Deliane, isso tem que fazer uma ocorrência policial. Agora, não faça como falou o vereador Paulo. A vez passada já fez uma denúncia no RH, não tinha prova. Então, se essa prova existe, eu acho que tem que ser feito, porque eu não desconheço, não sei se é ou não é, mas se ela existe, ela tem que ser feita. Agora, o que não pode dizer, aconteceu e não ter como provar, né? Porque aí a coisa fica, aí nós perdemos a nossa credibilidade. E quanto eu não entendi bem, o senhor estava reclamando que a Câmara está fechada nos últimos dias também ou não? Até a iniciativa foi, então o vereador Pastor Domingos não se encontrava diante da... Nós não sabíamos o que fazer, né? Vamos fechar a Câmara também, né? Tá? Mas eu vim, eu talvez eu desafio que mais que o vereador venha mais para essa casa do que eu, né? Eu, quando a Câmara está aberta, eu venho todos os dias, presto no serviço. Estou estranhando hoje que não posso vir, né? Mas logo, logo esperamos que isso normaliza, porque por que que ela ficou essa semana fechada e deverá ficar mais uma semana fechada? Em função da quarentena que foi imposta. Nós aqui também temos servidoras que trabalham aqui, também tem família, e nesse ponto a gente nota a importância da família. Ontem à noite, batendo um papo com meu filho, que é médico dos Estados Unidos, ele fez, olha, faz uma semana que eu não entro na minha casa. Por quê? Imagina ele lá, ele, a esposa e um filho. Se aqui o corda do pai e a mãe ficar doente, ou o avô ou a avó, recolhe a criança. Lá nem os dindos não estão lá. Ele está ele, a esposa e o filho. Então, o pessoal da saúde também merece todo o nosso carinho, o nosso merecimento, porque, como o Paulo falou, quem eu estou transportando? Ele não sabe, mas ele tem que transportar. E o fato do Paulo estar na saúde talvez seja um reconhecimento por tudo aquilo que ele já fez pelo município. Porque ninguém chega num patamar que ele chegou, porque ele não fez por merecer, ele trilhou todos os caminhos. Então, nós temos, tu tem o nosso respeito, Paulo, e esse teu trabalho, a gente sabe que ele é difícil, a gente sabe. Quando tudo é bonitinho, o médico é beleza ser médico. Hoje, eles têm que tratar exatamente com aquelas pessoas. E ele também tem um coração batendo no peito. Ele também tem a família que cobra e espera dele. Então, o Rodrigo faz uma semana que não entra em casa. Então, ele não está em quarentena em casa. Ele está em quarentena no serviço. E é difícil a gente compreender isso. Somente quando se vive esses momentos. Então, Paulo, nossa solidariedade a toda a tua equipe, a todo o grupo, e que nós teremos a serenidade necessária para sobrevivermos e sairmos daqui muito mais fortalecidos. Porque são nesses momentos que a razão deve sempre prevalecer em relação a qualquer vantagem, desvantagem, demagogia, porque não temos mais espaço para demagogia. Agora chegou o momento de nós... Ou nós defendemos aquilo que é a nossa função de fazer. Nós, por exemplo, teríamos que estar aqui? Temos sim, porque a nossa obrigação é estar aqui. E assim, então, também são aqueles profissionais que desempenham a sua função em favor do próximo. Foram para esse caminho? Fomos. Nós estamos aqui, então vamos sim. Buscar primeiro sair desta crise e depois... Eu até disse esses dias, um ano bonito para se perder a eleição e um ano péssimo para se ganhar a eleição. Porque as consequências que vão vir no futuro, nós ainda não as conhecemos. Mas os reflexos certamente serão dolorosos e para quem tem a responsabilidade de conduzir os destinos hoje, quer do país, quer do Estado, quer dos municípios, estão vivendo um dilema, porque não se sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Cleonice.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora.
Na verdade, eu ouvi esses dias uma frase que me chamou a atenção. Oremos pelas pessoas que têm nas costas o peso de tomar decisões. É verdade, não é fácil. Né? O que a vereadora Deliane colocou a respeito da Câmara fazer parte do comitê, eu realmente acho importante, porque eu senti falta que o nosso presidente fizesse parte desse comitê. Acho importante o Legislativo participar, e para que possa, através das assessorias aqui, nos passar as informações. Eu entrei em contato com o vereador Paulo, entrei em contato com o vereador, com o presidente da Câmara, porque eu tinha muitas dúvidas, e daí ficava botando lá no Face, né? E eu acho que não é o veículo correto para eu ficar dando palpite, mas, em todo caso, eu fiz isso. E quanto à questão do Rio Ribeiro, eu estive lá, sim, foi um momento triste, porque aquela moradora, ela estava chorando, ela estava desesperada. E aqui não se trata de culpa a ninguém, apenas de cobrar soluções, né? Então, é isso que, particularmente, nós estamos esperando. Também eu gostaria de colocar a questão da merenda escolar. Houve hoje uma discussão no Congresso e uma autorização via Congresso para que todas as esferas administrativas tenham o direito de não cumprir com a lei de responsabilidade fiscal perante essa situação, mas é claro que vai ser observada o tipo de acontecimento que cada município terá, né? Não é assim, sai gastando e não tem situações para que seja gasta, mas a questão da merenda escolar, a autorização para que seja fornecida a merenda escolar para as famílias. É claro que no momento que eu falo isso, eu me lembro de quem terá que fazer esse tipo de trabalho. Então, acredito que a prefeitura deverá tomar alguma atitude, mas sempre lembrando que por trás disso haverá as merendeiras, a escola aberta, os pais buscando. Então, eu quero dizer que eu me sensibilizo também com isso. Quando o prefeito decidir alguma coisa, a gente saberá que haverá pessoas por trás de tudo isso. Né? Também eu quero colocar que nós estamos vivendo um momento, não sei se é a idade que faz isso com a gente, vereador Eloy, mas para mim é um momento de comoção. É um momento de comoção. Eu tenho toda a minha família dentro da minha casa. Acho que não sei se o vereador Dinar tem visto, mas a minha família está toda lá. E alguns saem com os cuidados que tem que sair. Eu sou a favor do isolamento social. Sou a favor do isolamento social, porque nós não sabemos o que está vindo pela frente. Né? Eu, como vereadora e com a idade que eu tenho, não sei se eu virei à Câmara depois que esse isolamento social for liberado. Eu vou tratar de me cuidar, vereador Eloy. Vou tratar de me cuidar, mas pretendo, né, tomar algumas atitudes dependendo daquilo que venha a acontecer. Eu não sou uma pessoa muito otimista nessas questões, porque eu tenho muitos primos médicos que têm colocado e residem em capitais, que têm colocado situações terríveis daquilo pelas quais eles estão passando. E me lembrei muito do seu filho, Eloy, me lembrei, porque o estado de Nova York, surpreendentemente, está passando por uma situação terrível, coisa que inimaginável na cabeça da gente, que pudesse um país tão evoluído, né, que estivesse acontecendo o que está acontecendo. Mas que Deus nos proteja, né, pastor, que Deus nos proteja e proteja principalmente as nossas famílias. Quanto à denúncia da vereadora Deliane, eu fiquei muito preocupada na noite que ocorreu isso. Acho mesmo que tem que fazer um boletim, como é que diz? Um BO, né? Porque... Pelo que eu sei, essa pessoa que fez a ameaça tem ligação com pessoas mais importantes. Então, convém que seja feito realmente esse BO. Era isso, então.
Com a palavra, vereador Aquiles.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Pessoal, eu queria usar da palavra em um minuto, dois, só para agradecer o vereador Karpinski, dizer que a gente está... Eu, pelo menos, estou muito contente, Karpinski, de você ter vindo para o nosso lado. Acho que algum motivo você teve para sair do partido e vir para o outro. Porque não é de graça, assim que o cara sai. Então, quero te dizer que acho que aqui você está no meio de bastante amigo. E quero que Deus te ajude e te proteja nessa nova caminhada. E te falar que na política, eu aprendi, sempre confiar desconfiando. Política é isso aí, confia desconfiando. Mas eu acho que você vai ser tranquilo aqui nosso lado, tá, Karpinski? É isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dinarte.
Bom, eu queria primeiramente pedir para a Bruna, eu vi que ela fez uma foto, acho que era importante fazer a publicação dessa nossa sessão de hoje, colocar ela principalmente já hoje, se puder, nas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores, para que a gente possa compartilhar, porque como a Deliane falou, a preocupação existe, e as pessoas acham que nós temos superpoderes também, que não podemos nos proteger, né, Cleonice? Então, acho que isso é importante que se saiba, que se foi medido, foi tomada essa decisão por medida de segurança de todos, né, e que isso, nesses próximos dias, como hoje, o decreto do prefeito Maurício já foi de retornar ao trabalho, o comércio, então se faz com que a Câmara de Vereadores, acho que a partir de amanhã também, retorne às atividades, é a minha opinião, mas é conforme o presidente determina. Tá? Também gostaria de... O decreto de hoje, que saiu agora às 16 horas da tarde, é que o comércio retome as atividades. Tá? Sim, eu acho que hoje pela parte do meio-dia, não sei se vocês viram o governador, né, no jornal do almoço, ele disse que nem 8 nem 80. A revisão que ele fez foi baseada principalmente naquelas cidades onde tem números pequenos de casos ainda. Ele faz uma referência ao Marquesã dizendo que dentro de Porto Alegre eles têm em torno de 13 a 14%, se eu não estou enganado. Com isso, então, ele faz a referência de que Porto Alegre precisa manter essa restrição mais ativa, pelo fato que, se não manter, a contaminação vai ser muito maior. Mas ele faz referência também àqueles municípios de 2 mil habitantes, que o comércio já é pequeno e fraco e que pouca gente circula ou não tem muita aglomeração. Então, que o prefeito tenha o poder de determinar se ele acha que deve manter o isolamento ou não. Eu, particularmente, como profissional da área da saúde, não falando como vereador, creio que isso não vem num momento mais adequado, essa determinação da abertura novamente do comércio, pelo fato, principalmente, que nós estamos passando por uma onda que é a pior semana, é essa, que os resultados vão se dar lá pelo dia 5 a 10 de abril. E a maior preocupação é com as pessoas de mais idade. Por mais que eles divulguem situações que os mais jovens também estão morrendo, que as pessoas de risco, mas aquelas pessoas com mais idade, com algum tipo de... que isso vocês já todos devem ter ouvido e cansados de ouvir. Agora mesmo, hoje pela parte da manhã, em Ivoti, faleceu um senhor de 60 anos, motivado por uma viagem que ele fez à Arábia Saudita, me parece. Viajou com outros 3 casais, então a doença era uma doença que ela é invisível, você não vê ela, de repente ela está no nosso meio já deve estar. Hoje foi dado pelo prefeito 29 casos, e eu só fiz uma referência que eu não entendi. O pastor está no comitê, né, pastor? Você está no comitê da Câmara de Vereadores, está presente, o pastor Domingos faz parte do comitê. Bom, então acho que é importante talvez verificar essa questão, mas o prefeito Maurício me falou que o senhor estava presente nas reuniões.
As duas reuniões.
E isso que esteve, então eu até fiquei mais tranquilo quando vocês comentaram que talvez a Câmara não estava, mas nós estávamos presentes. Uhum. E também poder afirmar que dentro de instantes, assim, a gente pode ter realmente uma mudança de tudo isso novamente. O Nicolas, neto da tia Zete, da Lisolete Stavinsky, mora na Itália. Eu falo com ele pelo Skype, falo com ele pelo WhatsApp quase que diariamente. Ele tem um filho de meses, que nasceu agora há pouco. A restrição é 200 metros do domicílio. Ele não pode sair mais do que essa distância. A firma está fechada, funcionando com as portas fechadas e com rotatividade de funcionários. Só que o que ele diz? Que para você ir no mercado, você tem que ter uma declaração de 20 folhas preenchidas para você poder sair desses 200 metros, pelo número do problema que a Itália alcançou, que a Espanha está alcançando, que os Estados Unidos estão alcançando, e que o Brasil vai alcançar semana que vem ou na outra. Tá? Então, realmente, o que é importante, pastor, manifestar essa situação para o comitê, de que eles batam em cima da restrição dentro do comércio, que é assim, ó, é 50% a menos do público, é poder fazer assim, ó, a rotatividade dos funcionários, é não deixar aglomerar pessoas, porque simplesmente quando o decreto é feito pelo prefeito, assim, ah, agora não temos mais isolamento, volta tudo como era antes. Eu vi no mercado agora meia hora atrás, tinham 100 pessoas dentro do mercado do Sul Brasil agora há pouco. E ninguém, nem aí, ninguém mais com máscara, ninguém mais com luva. O fechamento deveria ter sido essa semana, não a semana que passou. Daqui para frente que o pepino vai vir. Eu tenho uma irmã que é chefe de polícia que me liga e chora à noite. Porque ela não sabe mais onde é que vai acontecer. O pessoal de Porto Alegre diz que nós no interior não sabemos o que está acontecendo ainda. Nas grandes cidades. O pânico e essa pandemia. E realmente a gente está, então, assim, ó, num tom de brincadeira que não pode se levar. Eu acho que o importante realmente é, pastor, é talvez utilizar a Câmara de Vereadores, utilizar as nossas mídias que nós temos para bater em cima disso, botar uma tarja preta lá, pedir que o pessoal, assim, ó, tenha cuidado, porque a coisa realmente é séria. E nós, como pessoas que representamos a sociedade, nós temos que alertá-la. Que não, a coisa não voltou a ser como era a semana passada, que nós ficamos em isolamento, e a partir de amanhã que o comércio reabre e volta, as coisas tudo ao normal. Acho que é importante também verificar a questão do retorno financeiro, do duodécimo e desse repasse que a Câmara de Vereadores tem, para poder talvez tentar fazer essa devolução financeira antecipada ao executivo, não esperar lá no final do ano para fazer, então já ir fazendo ela, não sei aonde que está a crise, se isso é possível. Tá, que se faça essas...
É só não pedir
no próprio tempo. Isso, já, então não pedir, deixar, e eu acho que já publicar que a Câmara de Vereadores já está sendo parceira, o Executivo já fazendo devolução financeira, para que isso também possa ser uma coisa que a gente tenha como subsídio para dizer do que nós estamos participando, o que nós estamos fazendo. E eu acredito que, por fim, que Deus nos ajude e dê boa sorte a todos, porque é isso que os médicos têm dito. E quando o médico me disse isso, que ele me desejou boa sorte, o médico do IOT de Passo Fundo, eu vi que a coisa realmente era complicada. Porque ele disse, Dinarte, o CREMERS suspendeu todas as consultas. Não consultamos mais. Então, a partir da semana passada, nenhum médico consulta dentro do IOT. Só os plantonistas. Então, a coisa realmente está por vir e eu acredito que a gente tem que tomar as decisões. A próxima sessão, eu não sei quando está marcada, mas eu creio que seja importante, talvez, o senhor manter as portas fechadas ao menos mais um período. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Socol.
Eu já sou um pouquinho mais otimista, né? Eu, na verdade, eu acho que os cuidados nós temos que ter. É uma pandemia que nos deixa preocupado, principalmente para as pessoas mais velhas. Só que nós temos que ver os dois lados da moeda. Eu prefiro morrer na trincheira apelhando do que morrer escondido. Porque você veja bem, ó, se nós manter o isolamento social agora com essa de hoje, é claro que temos que tomar cuidado, Dinar, tá certo? Para não liberar as porteiras. Agora, por outro lado, nós não podemos enforcar e matar o nosso empresário. Porque os nossos empresários, a maioria deles estão no limite financeiro. E outra coisa, e os nossos irmãos da estrada, Paulo? Ninguém fala no motorista. Mas muito pouco. Muito pouco, porque eu não vi nenhum colega meu parar, certo? Quem está indo lá na rodovia, dando comida para os motoristas, é meia dúzia. Inclusive, eu não estou nem aparecendo para não dizer que é questão política. E hoje eu incentivei o cara da tenda Kombi a abrir as suas portas na parte externa, que é bem arrejado, para dar alimentação para os motoristas, para os motoristas da saúde, que estão levando no peito. Então, eu acho que nós temos que nos conscientizar, sim. Porque a comunidade vai ter que pensar um pouquinho. Porque o número de mortes do corona, certo? Ele é muito menor do que todas as epidemias passadas no Brasil. Claro, se você vai olhar o WhatsApp, vai olhar o Face, devia ser extinto o Face agora nessa época. Porque tem 10 médicos que cada um tem uma opinião. tem salvadores da pátria que estão fazendo remédio através do Face, que vão curar o mundo. Mas será que o mundo vai acabar mesmo? Será que vai ser uma guerra mundial? Então, eu acho que é o seguinte, ó, agora esqueceram do H1N1, não falam mais. Da malária, não falam mais. Certo? Da dengue, não falam mais. Agora esqueceram tudo. Agora, digo para vocês, eu espero, meus colegas, que eu esteja enganado. Mas 80% dessa epidemia é política. 80%. É política. Esperam, aguardem que vocês vão ver. Porque, na verdade, sim, pode um de nós morrer? Sim. Temos que nos cuidar, proteger os nossos pais. Eu já estou com 50 e poucos anos, o Aquiles está com um pouquinho mais, tem que cuidar também, porque se tu quer me ganhar, tu vai ter que se cuidar, como eu. Só que é o seguinte, ó, só que nós temos que ter a consciência que a roda não pode parar de girar. Porque eu quero ver, quando faltar alimento no mercado, e que faltar infraestrutura, aí nós vamos dar conta do pepino. Porque se todo mundo parar na sua profissão, vou mandar o agricultor parar de produzir. O que vai acontecer? Então é o seguinte, eu acho que nós temos que ver os dois lados da moeda. Nós temos que nos cuidar, é uma epidemia, é um risco, mas esse risco para quem está vivo sobre a terra vai ter que passar. Não adianta nós aqui fazer, não, porque, não. Quem quiser ficar em casa, que fique. Quem quiser se isolar, só que as empresas de Getúlio Vargas, eu falei com dois empresários hoje, e mais uma terceirizada de Erechim, que tem um grupo em Getúlio Vargas. Se continuar o isolamento, nós vamos ter, a partir daqui de 60 dias, 95 empregos a menos em Getúlio Vargas. Porque para eles, diz uma loja a mais, uma loja a menos, não é diferença para o nosso grupo. Mas para Getúlio Vargas, para os gestores públicos, elas fazem muita diferença. Então essa é a minha opinião, particular, minha. Estou protegendo meus pais, estou tentando proteger minha família, mas eu lá na colônia, eu lá não posso parar. Aqui eu estou me restringindo, estou ficando meio quieto, porque eu também não sou de ferro, né, Aquiles? Eu não sou o Tarzan. De repente, o primeiro que cai por terra é o grande, né? Mas, na verdade, nós temos que pensar muito na economia. Muito obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Como ninguém mais, né? Quero também dar as boas-vindas ao vereador Karpinski, né? Que bom, seja bem-vindo. Com certeza, é como um jogador de futebol, um atleta, né? Que é bom, qual time que não vai querer, né? Com a palavra, então, vereador.
Estava escutando, para se encerrar a sessão aqui. É verdade, Sogol, cada um tem um ponto de vista, como eu digo para ti, e tem que respeitar. Eu também não estou muito preocupado. Eu acho que os holofotes, se tu vai assistir num domingo à noite, é fantástico, tu acha que vai acabar o mundo. Porque tu vai ali, eu tenho pena até das pessoas que mais idosas, que vivem mais sozinhas e assistem esse canal, porque tu fica, eu novo assim, que não tô no grupo de risco, eu fiquei apavorado ontem, qualquer mídia, e a mídia, ela é muito influenciadora, ela coloca coisa na tua cabeça, que depois para tu tirar, é complicado. Mas para encerrar aqui, eu queria agradecer também o pessoal do PP pela recepção, todo pessoal sentiu o clima meio de equipe mesmo, o Aquiles, meu grande amigo, sempre me conversando comigo, você lembra que quando eu fui no PMDB, me filiei, concorri, nossa amizade ficou a mesma por 8 anos. E agora ele hoje à tarde conversamos, né? Porque eu sempre digo, a política não tem adversário, é todo mundo junto pensando no bem do município. As decisões que eu tomei para mudar de partido são pessoais, mas a Cleonice e a Deliane sabem que eu não tenho nada contra vocês. Mas Eu já escutei muita coisa e li muita coisa que eu não gostava. Mas tem pessoas que tu não adianta conversar, que tem pessoas que são maldosas, que querem te ver, que não tem o espírito da equipe. Tu tá numa equipe, mas no mesmo tempo tu não tá. Mas, como eu digo, a amizade continua, vamos pensar no bem do município, não é o partido que faz as pessoas, é a pessoa que faz o partido. Com certeza nós também vamos ter uns atritos, que todo mundo tem uma ideologia, né, pessoal? Mas eu, por enquanto, até eu tô surpreso pela repercussão positiva nas redes sociais e mensagens, ligações que vieram. Claro, pode ser que com o tempo, mas eu estou muito feliz. E tenho certeza que, pelo começo, primeiramente agradecer a vocês, porque eu não vim aqui para tirar a vaga de vereador de alguém aqui. E vocês sabem disso, espírito de equipe. E isso aí eu estava sentindo falta. Tomara que, com o tempo, o resultado venha. Obrigado.
Nós queremos dizer que no comitê foi discutido nessas preocupações ali dos vereadores, né, quanto à abertura do comércio, enfim, no geral, e foi discutido para manter essa precaução ali, né, até com fitas de isolamento, para as pessoas não se aglomerar, receber 2, 3 pessoas, não muitas pessoas, foi discutido isso, para que fosse. Mas é bom essa cobrança que nós ouvimos hoje aqui, para que realmente possa ser cobrado, para que não haja, né, essa aglomeração de povo, que nem falou o vereador aí no supermercado. Então, eu acho que vamos fazer a nossa parte, gente, né, vamos fazer. Nós lembramos agora, lembrando a palavra de Deus, é para nos dar um pouco mais também de fé e de ânimo. Jesus nunca escondeu que nós não teríamos problema, né? Lá em João 16, 33, ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, ele disse. Em mim vocês terão paz, agora no mundo vocês terão aflição. Então Jesus nunca escondeu que nós não teríamos problema no mundo. Ele disse: em mim vocês vão ter paz, agora no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele mandou: tenham bom ânimo, eu venci. Então no mundo nós teremos. Se nós pegar o Salmo 91, verso 5, né? O Salmo 91, verso 5 diz: não terá medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Se nós fizer de Deus a nossa proteção, gente, vamos encarar, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, mas Deus vai, com certeza, cuidar de cada um de nós, das nossas famílias. Então, quero agradecer aos colegas vereadores e quero convocar os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de abril, que será realizada nos dias 16, 23 e 29. E mais uma semana, vereadores, nós vamos deixar nossa casa aqui fechada, mas não totalmente, né? Porque sempre os telefones vão estar à disposição, nossa doutora, né, a Cris, o pessoal aqui da casa vai estar à disposição. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você fala através do WhatsApp, liga, que nem a gente recebeu ali mensagem dos vereadores, da vereadora Cleonice, né, da vereadora Deliane, enfim, da Cris, sempre estamos conversando. Com os vereadores, a gente sempre está conversando aí através de mensagem. Então, até agradeço a compreensão dos vereadores, também fizeram aquele pedido ali, né, e pelo fato que o prefeito já tinha falado até antes, para nós até fazer uma sessão extraordinária para resolver esse problema ali, né, mas acabamos não fazendo. Aí acabamos não colocando em pauta o pedido do que os vereadores do MDB fizeram, a gente tirou da pauta, mas agradecemos a compreensão dos vereadores. Então, gente, damos por encerrado a nossa sessão, né? E que Deus nos ajude a cada dia. Vamos fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele. 16, 23 e 29.